Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de maio de 2024, terça-feira. Mil perdões, ontem foi um dia completamente caótico aqui em casa, não ia ter como gravar, então lamento e acabei acumulando uma quantidade enorme de histórias, mas obviamente nada se compara, né? Tudo empalidece diante dessa catástrofe, né? Dessa, nossa, que sensação de impotência, né? Que sensação de dor, de ver um estado inteiro, né? 70% dos municípios, 360 cidades de joelhos, debaixo da água, né? Numa situação que a ciência demonstra não vai melhorar, porque a previsão do tempo é que vá continuar chovendo e a situação vai ficar cada vez mais dramática até que ela finalmente, sei lá, né, as águas comecem a baixar de novo. Mas é, nossa, para mim, eu sempre tive um carinho extraordinário pelo Sul, né? Eu já trabalhei bastante lá, grandes amigos lá, belos projetos lá, sempre gostei muito da cidade, eu não conheço muito o Sul, conheço muito Porto Alegre, sobretudo por razões de trabalho, né? Sempre fui muito bem acolhido, gente extraordinária, brilhante, bem formada, né? Trabalhadora, nossa, eu tenho excelentes lembranças, eu posso dizer isso com tranquilidade. Se por alguma razão qualquer eu tivesse que mudar de cidade, acho que a única cidade que eu cogito seria Porto Alegre, né? E é trágico ver, pior que não é exatamente uma surpresa, são coisas que a gente vem comentando aqui no Radinho, que são os eventos extremos, sendo cada vez mais extremos e sendo cada vez mais frequentes e colocando em xeque, inclusive, não só a nossa capacidade de prever ou de, sei lá, prevenir ou de então de tentar remediar, mas também a nossa capacidade de resiliência, né? Eu acho que vocês devem ter visto aí muitos depoimentos de gente que falou, cara, não dá, mesmo que a minha casa escape, né, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Então tem uma hora que simplesmente as pessoas vão acabar desistindo, vão acabar indo embora e vão ter que se render a uma realidade completamente diferente, né? Sempre foi um estado muito pujante, com uma natureza maravilhosa, abundante, agricultura, tudo. E agora parece que, e isso obviamente se encaixa no que a gente vem comentando, muitos cientistas estão aí coçando a cabeça para saber se realmente os sinais indicam que a mudança climática está se acelerando, como se a gente tivesse ultrapassado algum tipo de limite do qual não houvesse volta. E aí tem gente dizendo, calma, é muito cedo para dizer, mas muito cedo quanto, né? Quantas catástrofes você precisa, quantas mortes você precisa, né? Quanto prejuízo você precisa para estar convencido de que realmente a gente está, como naquele filme como é que chama aquele filme? Eu nunca lembro, O Mágico de Oz, né? Quando a menininha fala, this is not Kansas anymore, isso não é mais o Kansas, né? Então isso também não é mais o Rio Grande do Sul, porque as coisas mudaram completamente. Óbvio que a gente está vendo ali, sim, uma demonstração colossal, gigantesca de solidariedade. Vou abstrair aqui quem está aproveitando essa situação para dar golpes, invadir casas e tal, mas a demonstração de solidariedade do Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro está tentando, aliás, como é que você ajuda? Não é se o aeroporto está fechado, sei lá, até por mais um mês, né? Se as rodovias mal e mal chegam lá, se as pessoas estão ilhadas, sem água, sem luz, sem internet. Vejam, basta uma semana, né? Durante muito tempo a gente vem alardeando aqui os riscos desses eventos extremos, e acho que todo mundo pensa, ah, sei lá, não vai acontecer nunca, ou vai precisar ser alguma coisa tipo, sei lá, 7 pragas do Egito que não acabam nunca mais, eram 7, eu nunca lembro, não é? Mas não basta uma semana. Basta uma semana para simplesmente o que a gente considera, né, civilização, o que a gente considera o mundo moderno, para ele entrar em colapso. Você não consegue chegar, você não consegue falar, as pessoas ilhadas em apartamentos, né? A comida começando a estragar, você não tem mais internet, você não tem mais celular, e de uma hora para outra, algo que parece inimaginável, você fica sem saber como as pessoas estão. Porque hoje está muito fácil, você pode, sei lá, estar viajando, está na casa do chapéu, e aí você está com dor de barriga, você faz um FaceTime com a mamãe, né, para saber o que fazer. Né? A gente acostumou com essa facilidade, a gente acostumou com essa conveniência, ela parece um oxigênio que está no ar e ninguém vê, né, mas é vital, mas não basta uma semana, basta uma semana para que tudo volte a um estado absolutamente desesperador, né, de precariedade. Então não tem como não falar a respeito, isso não é uma ocasião de dar uma de espertão e falar, olha, a gente tinha razão, está vendo quem mandou, não, é uma tragédia, é uma tragédia e mostra de novo a incapacidade humana de lidar com coisas tão não intuitivas, né? Não parecem intuitivas. A nossa evolução treinou a gente para cenários que a gente acha que são intuitivos, os outros são muito improváveis, não vão acontecer nunca, né? Eu vou rezar todo dia, sei lá o que você vai fazer, né, para prevenir, mas aí quando acontece, você é pego de surpresa por uma coisa que transcende a capacidade humana de organizar, de prever, etc e tal. Vale lembrar que há 12 anos alguém tinha feito, acho que eu até compartilhei isso em algum lugar aqui, há 12 anos foi feito um projeto, como é que é essa história? Cadê? Está aqui, screenshots. Há 12 anos um plano federal anti-desastres foi proposto e agora eles vão fazer, quem sabe em junho fica pronto. Né? Porque obviamente os governos e os governantes, a democracia, a população tem sempre outras prioridades que não sejam essas coisas tão, imagina, imponderáveis assim, até que literalmente a água bate na bunda do cara do segundo andar. Né? Então fica aqui, nossa, meus sentimentos, eu tenho imenso carinho por aquela região, né? Eu vivi bastante em Porto Alegre, conheço ali relativamente bem nos lugares que hoje estão debaixo da água, então e a sensação de impotência é colossal, né? Por mais que a gente mande dinheiro, etc e tal, você percebe que quem está ali com o pé na lama está enfrentando uma situação bastante difícil, bastante difícil. Mas vamos lá, várias coisas eu acabei consumindo nesse final de semana, eu nem sei por onde começar, talvez acho que eu queira começar por um personagem que eu acho extremamente inspirador. Ele faleceu recentemente, a gente comentou aqui do nosso querido amigo Daniel Dennett, que escreveu, coitado, morreu faz algum tempo já, foi semana passada, e ele foi uma figura com um trabalho interessantíssimo em neurociência, uma figura, um grande divulgador de ciência, uma pessoa super generosa. E saiu agora um artigo, eu vou compartilhar com vocês, em que eles pegam 10 ideias ou 10 princípios que esse cara deixou pra gente, que eu acho que são muito inspiradores. Deixa eu achar aqui, peraí. Achei, tá aqui o artigo, acho que é da Nautilus, se eu não me engano, uma excelente revista. O primeiro deles é que o que a gente chama a mente, a consciência, né, aquilo que a gente experimenta do mundo, é uma ilusão, mas é uma ilusão que é útil e que ajuda, foi o jeito que o nosso cérebro deu, que a evolução, né, conseguiu inventar para dar conta daquilo que está acontecendo. Vale lembrar que, coitado, nosso cérebro está trancado dentro de uma cachola fechada, né, ele só está tomando choquinho de todo lado, então ele teve que construir, sei lá, imaginar o que está acontecendo lá fora, ele está sempre atrasado, né, porque as coisas demoram para serem processadas, e então está aí. Então o que a gente chama de realidade, o que a gente chama de consciência, o que a gente chama de mente, é uma ilusão útil, nada contra, não quer dizer que isso, então vamos transcender, essa aí, vamos a transcender o véu de Maia, aquela ideia do budismo, não é que é tudo uma ilusão, então a única maneira de você transcender essa ilusão é você acessar, eu não sei o que exatamente, meditando que nem um louco, enquanto a vida passa, enquanto os outros cuidam da sua comida, não sei, né? Alguém resolve os problemas enquanto você fica ali tentando atingir o nirvana, mas a questão é, ok, os budistas talvez tivessem razão, né? Realmente o que a gente percebe do mundo é uma construção, mas é uma construção legítima, útil e que a gente não deve desmerecer, porque não tem outra alternativa, simplesmente não tem outra alternativa. Uma outra sacada dele que eu acho muito boa é o livre-arbítrio é uma fantasia, mas é uma fantasia bem-vinda. O que ele está querendo dizer aqui, e vale lembrar, o Daniel Dennett é um cara que não acredita em outro mundo, em nada transcendente, em alma, em deuses, não acredita, ele acredita nesse mundo, na matéria, certo? E a questão do livre-arbítrio, que é sempre uma questão daquelas dificílimas, intrincadas, que muita gente não quer abrir mão, porque se você abrir mão do livre-arbítrio, imagina como é que você vai poder prender as pessoas, condenar as pessoas à morte, né? Pois é, então, o livre-arbítrio, tudo indica que é uma ilusão. Na verdade, os processos que levam você a uma decisão são processos materiais, não são processos transcendentes. Em algum momento, nessa grande república confusa que é o cérebro, né, chega-se de uma maneira meio colegiada ali, alguma conclusão do que deve ser feito, e aí depois o cérebro te fala, olha, você decidiu, né? Ele parece, sabe o que? Puxa saco em empresa, né? Que de repente ele faz toda a lição de casa sozinha e ele chega para o chefe e fala, olha que grande ideia você teve. Então é mais ou menos assim, né, o que o cérebro faz. Ele dá para a gente essa impressão de que você, com a sua vontade, com o seu raciocínio extraordinário, é o dono daquela decisão, hashtag não, só que não. Né, mas é bem-vinda porque isso ajuda a gente a se organizar. Se a gente abrir mão completamente da noção de livre-arbítrio, a vida em sociedade fica muito difícil. Não quer dizer que você vai botar as pessoas na cadeira elétrica, né, que você vai matar as pessoas no porta-mala com a polícia rodoviária jogando gás, não é isso que você vai fazer, né? Mas pelo menos ajuda a gente a se organizar melhor. De novo, é uma ilusão interessante. Uma outra coisa que é um pouco mais específica é que a consciência, ela corre em várias trilhas paralelas de uma vez. Você não tem um eixo, começo, meio e fim. Na verdade, é uma confusão, parece o Congresso, vários sinais vindo de tudo quanto é lado, né? Todo mundo trabalhando em paralelo, em alguma hora isso é consolidado e aí inventam essa história, essa assessoria de imprensa do cérebro inventa essa história que é esse, é mais ou menos como a produção de um filme. Não sei se você já trabalhou em filme ou televisão, né? Quando você assiste na televisão, seja o que for, um documentário, um cinema, o que for, aquilo parece uma coisa, que você não viu os bastidores, porque os bastidores são caos, é um monte de gente, as coisas iam tomar um rumo, não deram, as pessoas entram em desacordo, e finalmente alguém bate o martelo no final. Pois bem, então a consciência é mais ou menos essa bagunça, né? O que é muito interessante que ele fala, você está, vamos imaginar que você tenha se entusiasmado com uma cena qualquer, você está viajando e você resolve gravar as coisas em vídeo e você vai andando com a câmera na mão, imaginando que você não tem uma câmera espetacular, com estabilização, inteligência, não, uma câmera normal, trivial. Se você sai gravando as coisas por ali, coitado de quem vai assistir, porque a cada solavanco, a cada tropeço, a cada hesitação sua, a cada movimento brusco, o cara sentado na cadeira, o espectador, quase infarta, né? No final ele vai ter náuseas, dor de cabeça, porque você está balançando a câmera para todo lado, né? É muito difícil você conseguir prestar atenção. Pois bem, os seus olhos funcionam da mesma maneira. Você está andando, eu dou passos espetacularmente duros, né? Eu dou passadas largas e você mexe a cabeça para lá, mexe a cabeça para lá. E, curiosamente, a sua impressão do mundo, o filminho que você está assistindo da realidade, as coisas não estão balançando muito, as coisas não estão sacudindo. Aí, quando eu faço um movimento brusco com os olhos ou com a cabeça, as coisas não saem de foco. Na verdade, tudo sai de foco, tudo balança, é o cérebro que pega tudo isso, junta todas as informações e dá uma estabilizada geral para você achar que está tudo legal, mas na verdade não. Na verdade, o seu olho está pulando de lá para cá que nem um doido, né? São vários processos acontecendo ao mesmo tempo que não são suaves, mas no fim, né, o seu cérebro dá um jeito ali de passar um filminho que você não vai vomitar no colo de ninguém, certo? E aí há uma outra colocação do Dennett aqui que é boa, que a ideia do Darwin, que é estupidamente simples, é estúpida. Eu até entendo porque que o Darwin estava apavorado, ele hesitou muito em publicar a ideia dele, porque a ideia dele é que toda a pujança da vida na Terra, todas as formas de vida, tudo, elas não precisam de nenhuma explicação externa, elas não precisam de um criador, elas não precisam de argila, elas não precisam de patavina. A vida se explica sozinha e se explica por um mecanismo que não é uma inteligência superior, perfeita, divina, onipresente, onisciente. Não, é um mecanismo meio burro. Aliás, é um mecanismo que ele só funciona porque ele é imperfeito. Porque o que acontece é o seguinte, a vida aprendeu a guardar a receitinha, né? Ok, essa é a receitinha de como fazer, sei lá, uma bactéria, como fazer um vírus, como fazer um pé, seja lá o que for. Né? Tem uma maneira, essa é uma das primeiras sacadas, né? Que a vida conseguiu gravar a receita. Ok, então tem a receita. Só que na hora dessa receita se reproduzir, não tem um jeito dessa receita se reproduzir exatamente igual. Não é que nem computador, que toda cópia é igual à outra. Né? Todo episódio do Radinho que for ouvido em qualquer lugar do mundo vai ser exatamente o mesmo. Né? Não, porque na hora que você reproduz essa receita, surgem erros, surgem pequenas variações, não tem o que fazer. Então, na hora que você replica essa receita, vai ter resultados um pouco diferentes, certo? Certo. Essa é a primeira questão. Você tem aí o que a gente chama de mutações, que são erros. Mutações são erros. Não dá para fazer uma cópia perfeita, tem erro para tudo quanto é lado. Certo? Certo. Esses erros vão dar origem ao quê? A formas de vida um pouquinho diferentes. Umas tão diferentes que, de repente, não vão parar em pé. Outras um pouco diferentes e tal. E daí? E daí que elas estão no mundo, e o mundo acontecem coisas, e essas coisas vão favorecer algumas mutações mais do que as outras. Então, de repente, né, sei lá, o mundo esquenta e, por acaso, algumas pessoas são mais resilientes a calor. Ok, então essas pessoas vão sobreviver e vão dar origem a descendentes que têm essa capacidade. Então, por um lado, você tem, veja só, essa reprodução meio errada, meio nas coxas, desculpa, não é? E aí o que acontece é que em contato com o mundo, com o desenvolvimento, isso é selecionado. E essas, sei lá, as características que por absoluto acaso não é desígnio divino, não é porque a vida quis, não é nada, né? Por absoluto acaso, aquelas que por acaso conseguirem sobreviver e se reproduzir, elas vão se perpetuar. Né? Algumas coisas não se perpetuam, porque por azar, né? Por acaso, não é? Então, nem vou falar por sorte, porque sorte implica alguma bênção, alguma característica privilegiada, não, é acaso mesmo, sorte somos nós tentando dourar essa pílula. Então pronto, esse mecanismo simples, né? A reprodução com erros, e isso tendo uma melhor ou pior chance, e depois isso sendo replicado, isso explica tudo, mas não explica apenas a evolução da vida, que já é uma grande coisa, convenhamos, porque ele está fazendo isso tudo sem requerer Vishnu, Brahma, nada, né? Maomé, nada, mas isso também explica a evolução das ideias, a evolução do pensamento, a evolução das instituições, seleção natural, nada mais do que isso, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, eu vou avançar aqui, depois eu volto. A primeira delas é a evolução cultural pode ter um processo muito parecido com a evolução biológica. Né? Algumas ideias, elas são variações, é só você pegar quantas denominações evangélicas existem. Né? O cristianismo, no começo, quantas seitas existia? Né? Ou seja, nascem uma infinita variedade, né? E quando elas vão se multiplicando e se reproduzindo, vão surgindo mais maluquices, mas algumas dessas maluquices, por acaso, têm uma chance maior de agradar, de sobreviver. Então, a evolução cultural também tem um processo desses, o que também não quer dizer que uma ideia que se perpetuou por 2000 anos ou mais, né, ela seja necessariamente boa ou melhor que as outras. Não, ela simplesmente se multiplica melhor. Essa é a questão, sem julgamento moral. Né, tanto que ele acaba, dos outros princípios que ele coloca aqui, que eu acho muito bacana da parte de alguém que não acredita em nada, ele fala, olha, não é necessário, a religião tem um papel. Né? Ela junta as pessoas, ela consola, ela cria instituições de caridade, veja aí, né, o que está acontecendo agora com o Rio Grande do Sul, quantas organizações religiosas de todo o espectro possível, espírita, evangélica, católica, estão se mobilizando, não é? Então ela tem um papel aí de coesão social, o que a gente só tem que tomar cuidado, claro, é com fanatismo quando isso é usado para alguma coisa cega, para alguma coisa que, em princípio, parece contradizer, pelo menos para quem é de fora, né, os preceitos básicos de qualquer religião, ou seja, matar os outros, torturar, ser injusto, né? Assim vai. Que isso. Aliás, não foi nenhuma religião que inventou a caridade, nenhuma religião que inventou a empatia. A gente vê isso nos primatas, nos chimpanzés, nos orangotangos, nos bonobos. Isso também foi uma evolução de qualquer criatura que vive em sociedade. Né? As sociedades que foram, que por acaso também, desenvolveram valores mais empáticos, valores de justiça, valores de solidariedade, elas sobrevivem melhor, né, funcionam melhor do que aquelas que é cada um por si, né, Deus contra todos. E aí tem uma questão que eu acho que vale a pena colocar aqui, que é muito interessante, que é o seguinte, Não é permitido milagre. A noção de milagre é completamente desnecessária, porque milagre quer dizer que de uma hora, por alguma razão qualquer, né, por alguma intervenção de algum outro plano, se é, quem achar esse plano ganha o prêmio Nobel, tá bom? Porque até agora ninguém achou outro plano nenhum. Mas por intervenção, as leis da física ou as leis naturais são temporariamente abolidas em favor de alguém, não é? Então, não. Não, porque isso que deveria, para mim isso é um consolo, né? Quando eu imagino que, eu não preciso imaginar, né? Aliás, eu não preciso nem acreditar, se as coisas simplesmente são, né? Que as mesmas explicações que explicam o Big Bang, que explicam a formação do universo, que explica como as estrelas morrem, como as estrelas explodem, né? As mesmas explicações, as mesmas leis que explicam absolutamente tudo são as leis que regem o meu corpo também e a minha consciência. Eu sou feito das mesmas leis que lá fora, que não tem outra coisa, né? E não tem como escapar, não tem nenhuma interferência externa, né? E aí ele coloca uma coisa que eu acho que aí sim pauta bastante, norteia bastante o trabalho aqui no Radinho, é o seguinte: na verdade, a hora que você começa a considerar que tudo tem uma causa, que tudo pode ser entendido, que não é nada, desejo de alguma divindade especialmente insondável e profundamente injusta, quando você percebe que as coisas podem ser entendidas, cara, é muito mais legal. É muito mais legal, eu acho, pelo menos, muito mais legal você tentar entender como funciona um cérebro, seja humano ou seja de uma mosca, né? Como que a consciência emerge de conexões ensandecidas entre neurônios para tudo quanto é lado. Isso é muito mais legal, é uma aventura que não acaba nunca mais, do que imaginar que você é só um saco de carne que vai apodrecer, porque afinal esse mundo é imperfeito, mas o que conta realmente é a sua alma eterna. E eu não sei se eu acho essa explicação mais legal, né? Eu não acho, porque na verdade não explica, não prevê, né? Eu não consigo entender muito bem. Aliás, eu vou até conectar isso com um vídeo que a Sabine Rosenfelder, que eu estou sempre chamando a atenção aqui para o trabalho dela, é uma divulgadora de ciências da Alemanha, ela é física. Aliás, é muito interessante, a NASA resolveu homenagear a Sabine dando o nome dela a um asteroide. Tá, tem asteroide à beça, não se preocupe, tá cheio de asteroide por aí, tá sempre descobrindo asteroide novo. E asteroide é especialmente interessante porque eles são muito antigos. Eles são, muitas vezes, eles vêm até de fora do sistema solar, ou então são do começo do sistema solar, e eles não foram submetidos ao processo de erosão, de desgaste, a Terra, por exemplo, sofreu. É muito difícil saber como é que a Terra era no começo, porque ela é um moedor, né? Ela é um liquidificador que está sempre se renovando. Agora o asteroide está congelado no tempo. Pois bem, eles pegaram um asteroide e resolveram dar o nome de Sabine Rosenfelder, mas o nome dela é muito comprido, então eles chamaram de Rossi. Então, a Rossi, Rossi é um nome esquisito, parece nome de político, mas vamos chamar de Sabine, que eu acho mais bonitinho. A Sabine fez um vídeo para Big Think, se eu não me engano, né, em que eles chamam grandes pensadores tal para falar sobre temas, né, e um dos temas que ela é chamada ali é para falar sobre a existência da alma. E que ela, bom, logo de saída ela falou, eu acho que as leis da física bastam. Né, as leis, porque veja, são as mesmas leis, a gente entende bastante bem, é quark para cá, essa confusão toda, teoria dos campos quânticos, tudo bem, e olha, a gente está medindo tudo, mensurando, fazendo experimentos, em nenhum momento aparece alguma força sobrenatural externa mexendo algum ponteiro. Não tem nada mexendo algum ponteiro, as coisas estão se bastando por si sós. Então ela fala, olha, tudo bem, as leis da física explicam o fundamento de tudo, mas é claro, numa organização tão complexa quanto o cérebro, a capacidade da gente prever, nossa, você precisa de sei lá do que, um supercomputador para simular tudo, mas de qualquer maneira, é tudo causal, é tudo previsível, não tem nenhum tipo de milagre. E de novo ela insiste nessa história, que é para ela, pelo menos, o que levou ela à carreira na ciência e essa eterna fascinação, é mais legal, ela acha mais legal, essa aventura da descoberta, de descobrir como as coisas chegaram no ponto que elas chegaram, sem nenhum tipo de intervenção. Porque, de novo, a gente tem instrumentos monstruosamente sensíveis, tá bom? Tem experimentos, agora eu vou dar um link para quem quiser, a China acabou de descobrir pela primeira vez como gluons fazem uma bola de gluon, que era uma coisa prevista pela física quântica, mas até então não mensurada, e eles conseguiram detectar uma bola de gluon, detectaram tudo isso, menos, sei lá, alguma interferência do mundo de outra esfera, seja lá onde for, porque eu sei que o Descartes já veio com aquela história, culpa do Descartes em grande parte, né? Do Descartes e do Platão. Mas o Descartes veio, não, a gente tem uma natureza dual, né? Tem a matéria e tem o espírito, e como é que os dois se conectam, porque afinal são duas esferas tão diferentes assim, como é que o espírito consegue fazer um corpo se mexer? Não, é através de uma glândula, e aí tem uma conexão. Não, não tem nenhuma mensuração possível, não tem nada absolutamente indicando isso. Então, esse dualismo, que eu sei que é legal a gente imaginar que a gente é uma alma imortal. Eu não acho nada legal, porque eu acho muito bacana ser mortal, porque Deus me livre de ser eterno, que é uma ideia completamente insondável, uma ideia que eu venho da eternidade, nem o universo é eterno, né? Daqui a mais alguns milhões de anos, esse sol vai para o espaço, daqui mais alguns trilhões de anos, o universo inteiro vai praticamente congelar. Então, eternidade onde? Né? Mas deixa para lá, desculpa. Mas eu acho muito legal dessa história toda do Dennett, eu acabo me empolgando, porque ele vai falar também que o comportamento é previsível, de novo, tirando aí qualquer coisa miraculosa, qualquer coisa, qualquer influência sobrenatural, né? Mas aí ele vai concluir, mas tem mais um, a verdade importa. Né, a gente está nessa época do pós-verdade, mas sim, a verdade importa, a experimentação, você prever, confirmar, isso importa, né, faz diferença. E aí acho que o último, que acho que é uma das grandes, sei lá, dos grandes drives, dos grandes impulsos aqui do Radinho, é que a realidade, ela é muito mais mágica do que milagres. É muito mais mágico. Quando era criança, me diziam que trovão era São Pedro arrastando os móveis, eu ficava perguntando, pois, por que ele precisa de móvel? Por que ele tem que arrastar? Mas veja, a realidade é muito mais interessante do que isso. Né? Há muitíssimo tempo, na Grécia, se alguém ficava louco, é porque ele foi possuído pela divindade, então ele não é responsável pelos seus atos. Não, hoje a gente percebe que, cara, você está entendendo cada vez melhor como funciona o nosso cérebro, a nossa consciência, a nossa bioquímica, a nossa microflora, a nossa... É uma aventura sem fim, né? Eu acho muito mais interessante de qualquer explicação transcendente, a menos, é claro, e é engraçado porque eu vou ter que chamar atenção para isso, porque quando eu falei desses 10 princípios, lembraram de... Ah, mas existem também os 7 princípios do hermetismo. Eu falei, eu não sei quais são as 7 leis universais do hermetismo, e eu fui buscar. Na verdade, hermetismo seria uma escola de pensamento, né, do Hermes de Trismegisto, que é um personagem que certamente não existiu. A ideia é que ele teria tido acesso à sabedoria milenar do Egito, né, e que seus conhecimentos esotéricos e profundos teriam sido transmitidos secretamente, né, e que finalmente isso dos objetos de estudo da maçonaria, que conhece todos esses, dessa sabedoria milenar. Desculpa, narrativa. Desculpa, completa ficção. A gente já fez aqui vários episódios sobre a história da maçonaria, essa maluquice toda de leis herméticas do Egito. Mas vamos lá, caso alguém tenha interesse, as 7 leis herméticas universais. Mentalismo. O todo é mente e o universo é mental. Não sei, né? Fica aí na frente de um trilho de trem, né? Não sei. Então, quer dizer que tudo... não, o universo existe. A nossa percepção da realidade é que aí sim é uma ilusão construída, mas tudo bem, mas o universo está aí. Segundo, correspondência. Existe uma correlação entre os planos. Que planos? Eu não tenho a menor ideia. Terceiro, vibração. Nada está parado. Bom, isso tudo bem, concordamos, né? Nada está parado, só no zero absoluto, nenhum lugar tem zero absoluto, mas realmente está tudo se mexendo. E depois vem polaridade. Tudo é dual. Hã? Parece yin yang, parece política brasileira, esquerda, direita, né? Se você está em Porto Alegre, se é Grêmio, se é Inter, como assim yin yang? Por que polaridade? Por que tudo é dual? Não, ok. Ritmos, tudo é fluxo, ciclos do universo. Ok, tudo fluxo, concordamos, temos aí Heráclito, né, filósofo grego, que tentou emplacar essa ideia, não conseguiu, né? Mais uma coisa que é legal, causa e efeito, não existe acaso. Isso é um pouco estranho, porque sim, as coisas são causais, né? Tudo acontece por uma causa, mas no seio da matéria existe o acaso. Né? A física quântica é uma física de probabilidades. Né? Ela funciona extremamente bem, teu celular está funcionando, tudo está funcionando porque a gente entendeu essas probabilidades. Né? Mas não, sim, existe acaso. Né? Existe acaso, é probabilístico, e aí eu não sei o que ele quer dizer que não existe acaso, porque se tem alguma divindade, alguém botando, ou se tem destino, alguma maluquice dessa, não sei. E aí, por último, gênero, feminino e masculino. que está aí um princípio que de lei universal não tem nada. Espero que os raríssimes aqui estejam em todas as cores do espectro, né? Mas então veja, é lógico, isso daqui é muito mais poético, né? E parece muito mais profundo, ainda mais que tem essa pseudo-história de uma antiguidade inexistente, né? Obviamente do que essas ideias do Dennett, que são super simples, né? É Darwin, a seleção natural, e são as leis da física, e está tudo muito bem. Mas falando nisso, eu vou, já que eu falei aqui da Sabine, eu acho que eu vou chegar lá passando, vou fazer um caminho meio maluco aqui, tá bom? O planeta Vulcano, quem já ouviu? A gente já comentou aqui do planeta Vulcano, né? Onde, sei lá, se nasceu o Spock, no planeta Vulcano. Eu era fascinado pelo Spock, porque obviamente eu era um adolescente tumultuado por emoções, hormônios e desejos, e estava lá o Spock com aquela racionalidade, mas no fim acabei me identificando mais com o Capitão Kirk e tá tudo bem. Mas se bem que o cara era um absoluto galinha, mas deixa para lá. O que é interessante, o planeta Vulcano não existe, só para começar, mas o que acontece é que, veja, o poder que às vezes a ciência pode ter. Quando Newton consegue expressar em fórmulas matemáticas muito simples, né, como funciona o sistema solar, a maçã que caiu na cabeça dele, como funciona tudo, força, massa, aceleração, gravidade, equações simples, né? Ele, de uma hora para outra, ele deu a chave para como o universo funciona. Simples assim, é uma equação. Você consegue calcular a órbita da Terra, você consegue a órbita da Lua, a força gravitacional, você consegue mandar um foguete para a Lua, você consegue mandar o Elon Musk para Marte, com as equações do Newton. Veja, o poder que tem, né, de repente, uma descoberta dessas, matemática e física, né, o poder preditivo de controle que isso tem. Legal? Legal. Tanto é que os planetas visíveis, conhecidos, não eram tantos assim. Acho que eram 5 só, durante muito tempo, o que invalida toda a astrologia, certo? Porque tem um monte de planeta que a astrologia nunca levou em conta. Mas vamos lá. Então, os caras começaram a... Vamos ver se a lei funciona, né? E começam a analisar todas as órbitas, mas a órbita de Urano, que era o planeta mais distante que a gente conhecia, ele é visível, né? A órbita de Urano era esquisita, né? E um astrônomo francês, Urbain Le Verrier, ele resolve fazer as contas e, bom, quem sabe a órbita dele está sendo perturbada por um outro planeta que a gente ainda não viu, né, que está tão distante que a gente não detectou. Aí ele faz umas contas, olha, pelas minhas contas aqqui, usando Newton, esse planeta deveria estar mais ou menos aqui, apontem os telescópios. Bum, acharam Netuno. Cara, ponto para o Newton, ponto para o Verrier, né? Os caras conseguiram encontrar um planeta só observando as pequenas anomalias na lei de Newton, ok? Ok. O que acontece é que estava tudo funcionando bem, menos Mercúrio. Mercúrio está muito próximo do Sol, tá? A Terra está a 150 milhões de quilômetros, mais ou menos. Mercúrio oscila entre 40 e poucos e 70 e poucos. Ele tem uma órbita muito elíptica, mas ele está muito mais perto do Sol. Coitado, está vivo e esturricado. Certo, certo. Mas quando você ia ver a órbita de Mercúrio, quando ele parecia na frente do Sol, passava na frente do Sol, etc., ninguém nunca acertava a hora, ninguém nunca acertava o dia, a conta não funcionava, e o Le Verrier resolveu, vou descobrir um planeta de novo. E ele inventa essa história de Vulcano, né? Aí um astrônomo amador vê lá umas manchas no Sol, acha que de repente pode ser o Vulcano, ele anuncia a existência de Vulcano, não tinha Vulcano nenhum, o Spock, pelo visto, veio de algum outro lugar, não é? Era só mancha solar, e aí ficou essa coisa, por que as leis de Newton não funcionam? O Einstein resolveu se debruçar sobre a questão, e aí ele vem com as teorias da relatividade, né? A restrita, depois a geral e tal, e aí ele descobre outras equações matemáticas com outras consequências, e consequências que nem ele podia prever. Então, pelas equações do Einstein, né, a presença do Sol, o Sol é tão massivo que ele distorce o espaço-tempo à volta dele, né? O espaço-tempo fica distorcido, e é isso que causa, se você usar as equações do Einstein, você consegue calcular perfeitamente a órbita de Mercúrio. Ponto para o Einstein, então. Mas, de novo, quando você faz uma descoberta dessas, outras estão ocultas aí, né? Vem um outro matemático ali, o Schwarzschild, ele resolve ajudar e fala, pera, se eu for levar as tuas equações ao extremo, vai surgir alguma coisa aqui muito estranha, que vai ser uma estrela que vai colapsar tanto que ela vai virar o que hoje a gente sabe que é um buraco negro. O Einstein não gostou, achou estranhíssimo aquilo, não podia ser. Pois bem, então, buracos negros eram uma consequência da matemática e quando foram ver, existia mesmo. É isso que ciência faz, ela prevê coisas, certo? Certo. Mas o que é legal é que a Sabine fez um vídeo sobre mitos com relação a buracos negros, que o buraco negro é como se fosse uma besta, né, no seio das galáxias, devorando tudo ao seu redor, como se fosse um ralo gigantesco, blá, 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 blá. Mais ou menos pelo seguinte, uma estrela que tinha uma massa lá, gigantesca, vamos supor que ela fosse 10 vezes maior que o Sol, né, a hora que começa a acabar o combustível, ela colapsa, ela explode, né, ok, explode, uma parte da massa vai para tudo quanto é lado, mas a grande parte da massa continua entrando em colapso, e quando ela vira um buraco negro, a massa é a mesma, né, a massa não, praticamente não mudou, tá bom? Tá bom. Então, o que acontece que para efeitos gravitacionais, se o nosso Sol agora virasse um buraco negro, ele não ia sugar todo mundo. Não, porque é a mesma massa, na mesma distância, né? Não faz diferença. Né? Só faz diferença se você passar muito perto. Se você passar muito perto, aí coisas estranhas acontecem. Certo, certo. Aliás, é uma coisa engraçada, quanto maior o buraco negro, menos voraz ele é. Porque se ele é maior, significa que a massa dele está concentrada num ponto, como sempre, né? Como ele é muito grande, vale lembrar, a gravidade é o quadrado da distância, né? Então, quanto maior ele for, a gravidade na borda, né, nas regiões limite, na verdade é menor, né? Então, veja, buracos negros menores são mais vorazes do que os buracos negros maiores. Aí tem uma segunda questão que ela fala, que é o seguinte, quando você vai tá mergulhando na direção de um buraco negro, você, em princípio, até um certo ponto, até o evento horizonte, você não percebe muita coisa. Para quem está olhando de fora, né, você está tudo bem, né? Como sempre está tudo bem. Mas o que acontece? Para quem olha de fora, parece que você está indo cada vez mais devagar até que chega um momento em que você para. Você literalmente para na borda. Por que que para? Porque você atingiu uma velocidade e você está num espaço-tempo tão distorcido que o tempo, comparativamente, para quem está de fora, você parou no tempo. Né? Você continua mergulhando até o momento que você é destruído pela singularidade, mas você para, então você nunca vai conseguir ver nada atravessando um buraco negro, porque quanto mais próximo qualquer coisa chega, ela literalmente para e começa devagarinho a desaparecer, né? Mas você não vê ela entrando. Bom, tem outras questões aqui do buraco negro, mas acho que uma das questões mais interessantes aqui para mim é que a matemática toda envolvida nesse processo, a física toda envolvida, ela já é tão conhecida que a NASA fez um vídeo que eu recomendo que vocês assistam. Eu não sei se vocês viram aquele filme que chamava Gravity, né, que tinha uma simulação de computador de como um buraco negro devora as coisas ao seu redor. Né? Na verdade, você não vai ver um buraco negro porque a luz não escapa, mas quando as coisas começam a fazer um redemoinho para cair num buraco negro, elas se aceleram tanto que elas aquecem, então você tem como se fosse um halo, né, um halo de anjinho, como é que é, galo que chama aquela coisa? Uma auréola, né? Em volta, mas na verdade são as coisas mergulhando numa velocidade extraordinária, um buraco negro em si você não vê. Né? No Gravity tinha uma simulação bastante boa, o resto do filme é uma absoluta bananada, né? Mas o que é interessante é que a NASA, usando supercomputadores, conseguiu fazer uma simulação, né, de como seria uma câmera mergulhando num buraco negro. O vídeo é absolutamente lindo, é absolutamente extraordinário e bom, eu recomendo que vocês assistam. Né? Eu acho muito legal porque, de novo, buraco negro foi algo que a ciência previu antes de encontrar e acabou encontrando, né? Muitas partículas também foram previstas, o bóson de Higgs também foram previstas, a gente acabou encontrando. Às vezes a gente, né, a ciência também se equivoca, mas aí ela corrige e tal. Mas tem uma coisa interessante aqui, que eu vou dar uma entrevista com um cientista desesperado, porque às vezes, digamos que não é fácil você conseguir alterar um pouco o rumo das coisas. Seguinte, o que está acontecendo, já está acontecendo há alguns meses, acho que foi detectado em março, na verdade, uma gripe aviária que provavelmente nasceu em aves migratórias, aves que saíram da China, um tipo chama H5N1, é mais um desses vírus horrorosos, né? Bom, como as aves são migratórias, elas ficam migrando de lá para cá, espalhando esse raio desse vírus, e quando você vai perceber, esse vírus já foi parar em pinguins na Antártida, em focas no Polo Sul, né? Foi parado em tudo quanto é canto, uau, mamíferos aquáticos, pássaros, né, pássaros morrendo de granjas, etc. e tal, mas de repente acontece aquelas coisas que dão pesadelo em qualquer cientista, sobretudo os epidemiologistas. O vírus conseguiu saltar para vacas. Vacas. Então o que acontece é que o rebanho americano está contaminado num patamar assustador, ninguém entendeu muito bem ainda como é que é o mecanismo de transmissão, não sei se é porque as vacas são levadas de um lado para o outro, se são os equipamentos como é que chama, de extração de leite. Eu sei que se você comprar um leite na prateleira nos Estados Unidos, a chance de que ele tenha vestígios inativos, né, inofensivos, do H5N1 é bastante alta. 20%, 40%, ou seja, o negócio já está bastante disseminado e já está tendo algum sinal ou outro ali desse vírus passando para gatos. Opa, gatos, e também teve um caso humano, mas sem muitas consequências. Para gato, se o cara pegar H5N1, a chance de morte é 50%. Quem sabe assim as pessoas se comovem, né? Quando gatinhos e cachorrinhos morrem, acho que as pessoas se comovem. Mas o que acontece é que os cientistas estão brancos, né? Porque estão tentando entender a cadeia de transmissão, estão tentando entender qual é o risco que isso passe para humanos, que de repente uma pequena mutação, Darwin explica tudo, como eu já disse para vocês, não é? Com uma pequena mutação nesses vírus que estão sempre se reproduzindo meio à torta e à direita, meio sem controle, não é? Alguma mutação dessas pule para a espécie humana e ele passe a se disseminar de uma outra maneira. Então, o que ele está falando, olha, nós não aprendemos nada, porque hoje a ciência permite que, diante de uma ameaça nova, em 24 horas você consegue mapear geneticamente e saber do que se trata. Né? Em uma semana você consegue, se os cientistas do mundo inteiro estiverem ali, né, em uníssono, prestando atenção, compartilhando conhecimento, você consegue produzir algum tipo de tratamento. Foi assim com a questão da Covid, né? Quando um cientista chinês, contrariando as orientações do seu governo, ele colocou o dele na reta. Né? Eu não vou saber falar o nome dele, é Zhang Zhang, eu não sei, eu não me atrevo a falar palavras em chinês, porque realmente eu vou matar o nome do cara. Mas esse cientista extremamente corajoso, meu mais novo herói, ele, assim que ele percebeu que o Covid era uma ameaça, ele pegou o mapeamento genético, passou para um colega na Austrália, ele estava embarcando num avião. Quando o avião pousou, a carreira dele estava destruída. Ele perdeu o trabalho, ele perdeu a pensão, ele perdeu o laboratório, ele tem fotos dele dormindo na porta do laboratório, porque ele não tinha mais onde dormir. Né? Ele está sendo perseguido até hoje, coitado, virou uma ovelha negra do regime, né? Mas ele salvou o mundo. É um cara que é um cientista que pensou além dessas bobagens nacionalistas, né? E ele salvou o mundo, porque na hora que isso caiu na mão desse cientista australiano, ele compartilhou com a comunidade internacional. Em uma semana, a Moderna já tinha uma vacina de mRNA. Então veja, só que demorou. Se tivesse demorado um pouco mais, se ninguém jamais tivesse compartilhado isso a tempo, quantas pessoas teriam morrido? Então veja, ciência não é só gente de avental, não. Ciência é justamente você transcender essas preocupações nacionalistas, essas bobagens, né, e você se preocupar com o compartilhamento, com a colaboração, né, colaboração global, se preocupar com a humanidade, porque a ciência não quer saber para quem você torce, para quem você reza. Ciência, né, a vacina funciona igual para todo mundo, né, mesmo para quem prefere tomar hidroxicloroquina, certo? Certo. Então veja, esse cientista até hoje, eu vou dar o link aqui para a situação desse cara, ele é um pária no próprio país, né, ele está com a carreira dele simplesmente na lama, é porque ele resolveu simplesmente salvar o planeta, uma coisa desse tipo. E aí o que esse cientista do H5N1 está falando é que, meu, a gente não aprendeu a lição, porque a gente deveria ter construído ou deixado permanentemente em alerta um esquema de colaboração internacional, né, para ficar prestando atenção, né, para ficar, porque um dia faz diferença, um mês faz diferença. Né, se a gente percebe a tempo, a gente consegue evitar tragédias. Então veja, só que infelizmente não é só, né, a ciência ou a racionalidade, né, ou o amor à humanidade que pauta, né, as decisões humanas. A gente sempre vai fazer tipos e tipos de igrejinha, tanto faz se é uma igrejinha ideológica, tanto faz se é uma igrejinha futebolística, tanto faz, a gente vai estar sempre cultuando, não se tanto faz se é a Madonna, se é o Bolsonaro, se é o Lula. Né? Então a gente está sempre preso a essas maneiras muito, muito, muito arraigadas de comportamento. E aí, só para encerrar, hoje acabou sendo um episódio um pouco longo, mas fizeram um teste recente em que pegaram voluntários, diversos voluntários, e mostraram questões morais, né, muito difíceis, e mostraram respostas. Né? E, ó, diz aí quais são as melhores respostas, as respostas que você considera mais justas, mais humanas, mais corretas, né, com mais valores, né, com mais consistência e tal. Adivinha as respostas que tinham um conteúdo mais sólido, que eram inclusive mais humanas, foram respostas dadas pelo ChatGPT. Ok? Então, a gente chegou num ponto em que a inteligência artificial é mais humana do que nós. Nós estamos um pouco atrás, né? Nós estamos elegendo pela 90ª vez o Putin, né? Reelegendo todos esses tiranetes, o Trump, Lula, Bolsonaro, até não poder mais. E quem, olha aí, veja só, se a gente quiser realmente um pouquinho mais de discernimento, né? Então pergunte você para o ChatGPT o que ele acha das leis universais do Hermes de Trismegisto, né? O que ele acha de qualquer outros mandamentos estranhos e narrativas que estão sendo impostas e que de repente, ok, provém algum consolo, mas que legal, não passa disso. Então o ChatGPT, eu tenho conversado aqui e acolá, eu também tenho ficado bastante surpreso com a ponderação, com a profundidade, com a consistência, né? Inclusive com a própria capacidade dele de admitir seus próprios erros. Outro dia desses eu fiz uma pergunta e eu percebi que ele tinha se equivocado. Acho que você se equivocou. Eu falei, não, é obrigado, puxa, muito obrigado, é verdade. Esse não é um mito maia, esse é um mito nórdico, então daqui para frente eu vou melhorar. Né? Então, puxa, quem sabe, né, o que a gente está tentando fazer aqui no Radinho é justamente essa, a esperança é essa, que daqui para frente a gente consiga melhorar. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pelo apoio, pelas mensagens carinhosas, tem mais histórias ainda para amanhã. Amanhã eu vou enaltecer aqui um poeta, o poeta Lucrécio, a quem eu, né, o cara já sacou tudo antes de todo mundo, mas fiquem aqui com um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.